Começa agora mais um podcast.
Fala, ouvintes, aqui quem fala é o Enzo.
E eu sou o William.
E você está ouvindo Por Dentro Podcast. Hoje é um podcast mais especial, assim, mais diferente, que a gente está com um convidado inédito, tanto para vocês quanto para mim mesmo.
E aí, a gente estava trocando ideia ainda agora, né? Bom, eu sou arroz de festa de podcast, então onde me chamam eu vou. Não tem tempo ruim, não. Então vamos falar aí. Mas do que a gente vai falar?
A gente vai falar sobre alguns quadrinhos que a gente já leu, talvez consiga falar de alguns mangás aqui, mas vai ser mais ou menos Sim. sobre isso, vai ser leitura preguiçosa, leitura com imagens.
Eu só sei ler as figuras, entendeu? Então, é isso aí. Não, mas acho que vai ser interessante fazer um contraponto, porque eu acho que você é mais, bem mais novo do que eu, né?
Eu tenho 17 anos.
Eu não sou muito velho, eu tenho 30, mas acho que a gente tem pontos de vista diferentes, assim, da época de algumas coisas. Então acho que vai dar pra trazer contrapontos legais, assim.
Eu acho que já que você começou falando de mangá, eu acho que a gente podia começar com mangá. E aí você traz um, eu trago um depois.
Pode ser.
Então vamos lá.
Não, a gente poderia começar falando, porque eu não sei onde é, o que tu conhece, assim, bem... Eu tô numa vibe de ler coisa antiga, mas uma coisa antiga é tipo edição histórica. Lançaram uma edição histórica de 700 páginas e coisa antiga eu tô comprando e lendo e achando muito foda.
Mas o que você leu recentemente que você curtiu? Assim?
O que eu li recentemente de mangá foi um mangá muito bom dos mangás, conhece? Osamu Tezuka.
Osamu Tezuka, de nome, eu confundo todos esses nomes, porque pra mim nome japonês é tudo parecido, né?
Ele é conhecido como Deus dos Mangás porque ele foi, na época dele, né, a pessoa mais conhecida por fazer mangás.
Ah, né? Ele é do Astro Boy.
É isso.
Sim. Astro Boy, acho que ele é considerado o primeiro anime, né? Alguma coisa assim.
É, acho que sim. Mas daí o mangá ele foi meio que feito pra enfrentar. Enfrentar, tipo, as pessoas da época, porque todo mundo tava dizendo, era pra ser mais, tinha alguns mangás mais adultos, assim, que estavam saindo, e as pessoas elas não queriam, sabe, saber disso, sabe, estavam tinha que fazer, tem que fazer que nem aquele tal do Osamu Tezuka faz com conteúdo legal, daí ele falou, ah, só que eles falaram isso, eu vou fazer um bagulho pesado, daí ele fez, Ayako,
tá.
É o nome da menina. Que é um mangá que eles começam assim, mais ou menos depois da Segunda Guerra, mas uma guerra fria. Não sei se ela tinha acabado já, não, acho que ela estava acontecendo, só que um personagem, ele volta para casa e estava mudando várias coisas no Japão, e a família dele era rica, tinha várias terras, só que o governo estava tipo, dizendo, ah, tu não pode ter mais de duas terras por família, né? Daí eles tinham tipo 7 terras e eles tiveram que dar pro povo, assim, eles ficaram putos, assim. Mas basicamente vai indo nessa direção que o cara que voltou da guerra, ele fez uma missão meio de agente secreto pra uns caras perigosos de esconder um corpo, que o corpo era do namorado da irmã dele. Acabou que eles mataram, porque ele era um líder comunista. Tava fazendo, mexendo assim, sabe, com as pessoas, com a cabeça das pessoas, assim.
Uhum. É tipo experimento mental, assim?
Não, é tipo, dizendo, ah, temos que fazer isso, sabe, revolução, ah.
Ah, tá, entendi. tava fazendo política, né?
Tá, como, ah, o cara é comunista, tem que, né? Né? Daí ele escondeu o corpo, só que a Yako e a meia irmã dela, ela tem um problema mental lá, eles viram ele tentando lavar o sangue da camisa dele. Daí ele tentou coagir elas a não falar nada, como a Yaku tinha 4 anos, né? Bom, eu vou resumir que mais pra frente, meio que eles acabam indo investigar esse cara, eles acabam tendo que... Eles estavam pensando, tipo, a gente vai ter que acabar matando a Yaku pra ela não falar nada, que ela vai acabar desembuchando alguma coisa. Mas daí eles tiveram a ideia de prender ela num porão. Assim, isso, ela ficou naquele porão por 23 anos.
Caramba, tipo um old boy.
Daí, quando eles finalmente tiraram ela de... Na verdade, ela fugiu porque eles acabaram perdendo aquele terreno onde ela tinha ficado pro povo, assim, estavam demolindo e eles tiveram que tirar ela de lá. Ela acabou fugindo. Ele voltou pro cara, pro irmão dela, que tinha meio que feito isso tudo acontecer, que tinha enterrado o corpo lá e tal. Ele é muito louco.
Tá, mas a história foca nela depois que ela sai dessa prisão, que ela ficou por 20 e poucos anos?
É, que depois tem umas cenas mais adultas, tipo... eles levaram uma hora, quando ela tava presa ainda, uma revista adulta pra ela ver, daí tipo, ela ainda tem um pensamento de uma criança, daí ela tirou a roupa pro irmão dela, assim, começou a beijar ele, mas daí ela não tava vendo malícia nisso, ela não fazia nada, não se divertia, né? Ela achou que era isso que as pessoas faziam pra se divertir. Não tá errado.
Eu tô olhando aqui na Amazon, tá em promoção, cara, tá 100 pau.
Mas eu comprei por 90.
Aqui tá como tipo 140, né? O preço original e tá R$100. Uhum. 720 páginas. É um bichão, hein?
É pra matar gente.
Isso é só a parte 1 ou isso é volume único?
É volume único.
Ah, pode crer. Tô vendo aqui a arte do miolo, assim, apesar de ser mais sério, a arte é bem simplesinha ainda, assim. É, bem,
não é que a arte é bem da clean. Época, né? É antiga.
Uhum. Maneiro, cara, maneiro. Não conhecia, não. Conheço o Tezuka do Astro Boy mesmo. Muito maneiro. Legal, cara. Mas peraí, mas então isso é quadrinho... Isso tem classificação, né?
Como assim?
É 18 mais, né?
Não. Ah, sim, claro. Sim.
Não, 12 ou mais. Tá.
Ah, não. Porra, não.
Então não tem putaria mesmo, né?
Então, digamos que tem umas coisas aí.
Pelo menos pela Amazon aqui, tá com 12 anos ou mais, não tem...
Caralho, nem ferrando.
Nada explícito.
Tem sim. Tá com 12 e mais?
Tá com 12 e mais. Ai, ai.
Eu deve achar o traço tão antigo que nem deve considerar putaria.
É, pode ser. É possível. Deixa eu puxar um aqui, então. Porque eu não sei aonde que isso saiu no Brasil. Calma aí.
Vai falar de alguma coisa maior, tipo vários volumes ou volume único?
Não, é um mangá curtinho. Um mangá que ele saiu com 24 partes, né? Só que eu não sei...
É. Curto, assim, eu não acho. No caso, eu tô falando de questão monetária mesmo, de hoje em dia.
Não, mas eu li pirata mesmo. Isso eu não tenho, não.
É que hoje, sabe quanto tá custando um mangazinho normal, hoje em dia?
Que é uns 10 pau, 12 pau.
30.
Que isso, gente? Que é isso? É.
Foda que quando eles fazem reimpressão de algo que tá esgotado, assim, que custava antigamente 12, ainda vai pra 30, pra o jornal, bostinha, capa cartonada, fininho.
É, e mangá tem isso, né? A qualidade do papel é papel jornal, pra cartonada.
Não, hoje em dia não é mais jornal, hoje em dia é um offset, off-white, com a capa que tem sobrecapa, tá bom.
Saiu pela Panini... Ah, são 5 volumes. 5 volumes só?
É que cada volume contém 5 capítulos, então são 25 capítulos.
Ah, tá, porque ele é mais gordinho. Saiu no Brasil pela Panini. Tá, então vamos lá. O mangá que eu quero falar é o Basilisk. Tá?
Não sei se você conhece, mas Basilisk é o seguinte, ele é um anime de ninja, nem um pouco realista. Você espera lutas corretas de espada, vai ler Vagabond, que é melhor. Aqui é ninja com superpoder. Só que eles não são com superpoder infantil igual Naruto, que tipo, amizade e os caramba. Então aqui é o seguinte, olha só, você tem dois clãs ninja, que é os Kouga e os Iga, né? O clã Kouga e o clã Iga. Que eles são clãs de ninjas que eles viveram em guerra durante muito tempo. E eles estão ali vivendo num vale que eles vivem lá, né? Já há algum tempo, e eles estão meio que começando a reestabelecer as relações, né? E aí você tem os dois protagonistas, é um cara e uma menina. O cara é do clã Kouga e a menina é do clã Iga, e eles estão meio que se... Eles estão apaixonados, né? Eles vão se casar e isso meio que vai unificar os clãs. Só que os ninjas desse mundo, eles são muito roubados, assim. Um ninja mata pessoas normais como se fosse nada, tá ligado? Eles são quase super-heróis, assim. Cada um tem um poder diferente, assim. Tem um cara que ele copia a cara dos outros, tem um cara que é tipo uma aranha e cospe umas teias, tem um cara que faz uns golpes doidos com o cabelo.
Qual é a justificativa pra isso?
Não tem. É tipo assim, são técnicas ninja, não pergunte, acredite nos seus sonhos, tá ligado?
Achei que tivesse tipo uma pedra misteriosa aí da poder para os ninjas proteger.
Não, é tipo isso. Aí os ninjas, se esses dois caras se casarem, os clãs vão se unir, né? E aí o Shogunato fica preocupado, fala assim, então, mano, não pode acontecer isso, né? Não pode deixar essa galera se juntar. E aí tá pra acontecer uma batalha de sucessão, assim. Então, tipo, o Shogun já tá velho, né? E ele quer decidir qual dos filhos lá vai ser o sucessor. Então, um outro ninja lá, um véi, chamado Hattori Hanzo, que é o nome padrão de ninja, né?
É verdade.
Toda história de ninja tem um Hattori Hanzo. Decide, fala assim, então, vamos fazer essa galera guerrear. Então eles fazem uma gincana, assim, fala assim, ó, cada clã vai escolher seus 10 melhores ninjas e quem matar todo mundo do outro clã...
Ou tem outros?
Esses dois especificamente, são só dois clãs mesmo. Vai ter que matar o outro e vai ter que matar os 10 caras da outra lista, né? E aí quem ganhar, o seu representado vira o filho de Shogun, e isso volta a reacender a guerra entre os dois clãs. E aí fica esse negócio, né? Os caras têm que se matar, mas tem os dois que se gostam e tal, parece bobo, mas é maneiro. E aí...
Ah, então eles vão acabar tendo que se enfrentar, a mulher e o cara.
Isso. Aí, desde o começo, pra começar a parada, eles têm que voltar com essa lista e avisar que eles estão em guerra. Porque a galera não sabe que tá em guerra ainda. Se foram, tipo assim, dois emissários lá, descobrir essa parada, e agora eles têm que voltar. Até a volta, já começam alguns a se atacarem, pra, tipo assim, se a gente não deixar a informação chegar do outro lado, eles nem vão saber que a gente tá indo matar eles, entendeu? Então já começa uma parada meio de espionagem, assim. Os outros ninjas que vão participar da parada, assim. Porque você tem 10 ninjas, entre aspas, de um clã e 10 do outro que vão participar dessa matança aí. Só que só sabem que começou essa parada porque um de cada foi lá no na base, no castelo lá, entendeu? Então tem uma parada meio de tentar interceptar a mensagem, assim, e é bem legal. Mas o legal desse anime é o seguinte, desse mangá em anime. Eu sei que tem anime, mas eu não vi, eu só li o mangá. É o seguinte, pessoas morrem com muita facilidade, assim. É aquela piada do... Sabe? Quem que ganha, o Batman ou o Superman, né? Mas se o Batman tiver kryptonita, ele ganha. Mas se o Superman fizer qualquer coisa, ele explode o Batman. Então é aquela piada. Quem bate primeiro, ganha.
Todo mundo fala
então, tem muito. Então, tem muito isso... Tipo assim, você tem um poder muito foda, mas se você for pego de surpresa pelo poder do outro cara, você morre, assim, cai duro, entendeu? Então, às vezes ele apresenta um personagem muito legal, você fala, puta, esse cara é foda, esse cara vai dar trabalho pra caralho. Opa, morreu. E isso é muito maneiro, porque é muito imprevisível, tá ligado? Tipo assim, tem um personagem que aparece que tem uns golpes doidos, pula e faz as coisas, e é ninja pra caralho, e atira coisa. E ele dá um vacilo, um cara engana ele imitando a voz do outro, e ele passa perto de uma parede, e aí tem um dos ninjas lá do clã Kouga que sai da parede, né? Ele é um cara fortão, assim. Ele meio que se funde com a parede, assim. Aí ele sai e quebra o pescoço do maluco, tá ligado? Você fala assim, ó, morreu, um quadro.
Daí tu não pode gostar de ninguém nesse mangá, pelo jeito.
Você não pode, não pode gostar de ninguém. Tem um personagem que ele tem o poder meio de se regenerar, né? E aí ele acaba sendo o saco de pancada, assim. Toda hora alguém usa um poder nele, ele morre, aí depois ele volta e pega a pessoa de surpresa. É meio chato, mas ele serve como... O protagonista, ele tem um olho lá. Ninja tem coisa com olho, né? Não sei se já tá ligado.
É, percebe.
A oftalmologia no mundo ninja é muito complicada. Ele tem um olho que ele faz o poder da pessoa se virar contra ela. Protagonista. Poder? E a menina, a protagonista, ela tem um olho que anula o poder das pessoas.
Essa é foda.
Só que aí durante a história aparece uma galera que tem uma coisa química lá que joga no olho da pessoa, a pessoa fica com o olho fechado por 7 dias.
7 dias, cara, especificamente 7 dias.
Eu acho que é 7 dias. 7 dias? Sei lá, tô puxando de cabeça. Pode não ser 7 dias, mas enfim. Mas é isso aí, ninja se porrando, habilidades maneiras e personagens morrendo quando você menos espera, tá ligado?
Parece bem legal.
Tem um carinha que é muito foda, que ele copia a cara da pessoa, né? O poder dele é, tipo, se disfarçar, assim. Aí ele copia o rosto, pega a roupa, tipo, quando eles já mataram alguém, né? Pega a roupa da pessoa e vai se infiltrar, assim. O cara é foda. Não dá pra saber no mangá, porque não tem áudio, mas ele deve conseguir imitar a voz também, né? E aí tem várias pessoas que ele consegue pegar de surpresa nessa brincadeira. Tem uma menina que, quando percebe que é ele, ela tenta pular pra longe, fazendo tipo um jutsu, assim, né? Essa menina tem um poderzinho que ela faz com a mão, assim. E aí, quando você vira a página, só tem os braços dela voando, assim. O cara cortou os braços da menina. É maneiro, é sangrento. Tem um problemaço nesse... Esse mangá. Ele é considerado seinen, né? Que seria um mangá pra adultos. Mas ele tem toda a estrutura de lutinha dele, é toda shonen, assim. E aí você tem o problema das mulheres em shonen, né? As personagens femininas é tratada igual lixo o negócio mas, todo. Né?
Não dá atenção pra desenvolvimento.
O problema é que quando é adulto, as meninas são sofrem ameaça de estupro o tempo inteiro, né? Isso é uma merda.
Todo mangá de samurai que eu vejo tem pelo menos 3 cenas de mulher sendo estuprada ou sendo vendendo o corpo aí pra ganhar dinheiro.
Isso é uma merda, mas se não for ler nada que tem isso aí, você tá fudido, né? Mas assim, tem que ler com senso crítico, né? Não dá pra tipo, aceitar qualquer coisa. Falar assim, é assim mesmo, né? Mas, bom, avisado aí. Bom, eu tô olhando aqui, saem 5 volumes pela Panini em 2011. 2011, 2012. Vai saber, eu nunca vi isso em loja, cara. Mas eu li pirata mesmo. Então... tá aí na internet pra ver.
Bom, já que a gente tá falando de samurai, vou falar de um mangá de samurai. Além de Vagabond, Lobo Solitário, essas coisas.
Cara, Vagabond é uma das maiores tristezas da minha vida, que nunca saiu direito esse troço, né?
Não falo, né? Se tu souber, porque eu só li os 5 mais volumes que eu comprei, tu tem que comprar mais, a Panini vai reimprimir ele, só que vai custar o meu cu também.
Não, eles vão reimprimir e não vai acabar nunca.
Não, eu sei que tá em ato.
Eu acho que antes de sair pela Panini, saiu pela Conrad, ou foi pela Panini Mangá.
Sim, pela Conrad.
A primeira versão que saiu.
Sim, ela fez duas versões.
Era capa preta,
Deluxe,
era aquelas capas...
A versão topzera dela.
Então, eu e meu irmão, a gente comprava a versão... Primeira versão. Aí quando acaba... Quando do nada eles pararam a primeira versão, acho que na 40, sei lá. E começaram a Deluxe.
Nossa, não continuaram a normalzinha?
Eles começaram a Deluxe. Ou a gente comprava tudo de novo, a gente esperava chegar onde chegou, a normal, comprava a Deluxe e ficava com a coleção doida, né?
Uhum.
E eu acho que essa Deluxe não acabou também, porque eu não acompanhei, mas eu acho que ela não acabou.
Assim, não acabou porque tá sendo lançado mais, né? Tipo, não acabou porque não acabou o Vagabond ainda.
Ah, não, acabou mesmo?
Ah, tá, o mangá não acabou ainda porque ele tá ali pelos 31, 33 aí de volume. Só que o mangaka, ele ele tá com bloqueio criativo, ele não tá conseguindo mais escrever, vagabundo, daí ele tá dando um tempo.
Aí, nisso você tem que dar vantagem pros quadrinhos americanos. É uma indústria? É uma indústria safada? É, sai muita merda? Sai. Mas assim, o roteirista não consegue mais entregar? Chama outro. Indústria, irmão. Tem essa de, Hunter vs Hunter parou. Nunca vou saber com que cara.
Mas não dá pra continuar.
O cara não quer desenhar mais.
Imagina, as pessoas iam ficar assim, vagabundo, de falar isso pra outra pessoa. O traço do cara é lindo, maravilhoso.
E não sendo o quadrinho, escuta o que eu tô falando. Game of Thrones não vai acabar.
Ah, então, nunca vi. Desde que falaram que o final é ruim, eu pensei, não vou ver mais, né? Deve ser ruim.
Não vai acabar os livros, não vai sair, não vai terminar de sair.
Os livros, sim. Ué, mas não tava no final?
Tá no final uns 8 anos já.
Tipo, muita coisa aí. Mas legal que o criador Vagabond, ele fez 2 mangás de basquete, sabe? O Slam Dunk e o Rio.
É mesmo, né? Desenha muito esse rapaz, viu?
Desenha muito.
Puxa vida. É. Tá, mas o que você ia falar? Eu te interrompi no Vagabond, mas você ia passar de outro mangá.
Não. Sim. O mangá é O Preço da Desonra. Que foi um dos primeiros mangás que eu comprei, assim, pra coleção, do Hiroshi Hirata.
Preço da Desonra.
E ele fala sobre um tipo que na guerra lá do Japão, ele, quando tu ia ser executado na guerra, podia dizer pro cara parar que tu ia, digamos, fazer um acordo com ele pra ele poupar tua vida e tu pagava ele depois. E pra fazer isso, tu assinava um papel, teu nome e a tua mão, assim, só tudo com sangue, né? Daí, anos depois, um cara podia vir na tua casa e dizer, tô cobrando essa promissória aqui, é promissória. Só que daí, como muita gente não ia pagar, assim, ou ia fazer algum esquema, existem os cobradores de promissória, que esse é o nosso protagonista. E tem ele meio que divide em capítulos, não são continuação, assim, são várias historinhas.
Uhum.
E daí alguém paga ele pra pegar a promissória, e ele vai lá e tem que pegar de algum jeito. E tem várias questões de moral que no final, tipo, teve uma que tinha um menino que tinha um pai, né? E ele tinha escondido do filho que ele devia uma promissória. Isso é uma coisa desonrosa, assim. Daí quando...
É agiotagem no Japão, né?
Não é agiotagem... Ao mesmo tempo, tipo, tu prometeu o dinheiro pro cara em troca da tua vida. Só que o foda é que, como tava numa situação de guerra ali, os caras cobravam um preço absurdo. Tipo, vamos supor, uns 25 salários mínimos.
Pode crer, eu tô olhando a arte aqui, parece muito o traço do Vagabond, inclusive.
É um traço bem realista, né?
Muito bom, cara.
Uhum.
Muito bom.
E eu tava vendo um documentário esses dias desse cara, do Hiroshi Hirata, e ele não gosta de mangá. Ele faz porque ainda é dinheiro.
Bom, até aí eu também trabalho com coisa que eu não gosto, então não posso julgar ninguém.
Tá.
Mas é um volume só, parece? Parece que é um volume.
Sim, sim.
Tem um aqui só na Amazon.
Aham.
Pô, só tem umas, cara.
3 coisas dele, tipo, o Satsuma Gishiden. Daí são 3 volumes. Mas eu não li esse
volume. Do Hiroshi Hirata também, né? Maneiro.
É, bem massa. Deixa eu contar uma história que eu lembro aqui exatamente. Ele ficou hospedado na casa de umas pessoas lá. E um desses caras devia uma promissória. Daí ele ficou preocupado que tinha um cobrador de promissória na casa dele. Daí ele acabou arrumando uma confusão pra isso. E no final o cobrador acabou matando ele, né? Porque se o cara não te paga, tu mata ele. Só que daí depois ele descobriu que ele não era o cara que da promissória que ele tinha pego.
Ué?
Então, tipo, era um outro cara que devia uma promissória, só que não é que ele tinha pego pra, né, pra
recuperar o dinheiro. Ah, tá, ele nunca caras quaisquer, assim.
É, tem que ser, tipo, ó, me dá a promissória aí que eu vou levar pro cara lá pra me dar o dinheiro ou a vida dele.
Pode crer. Pô, você me lembrou de um filme.
É.
Eu já vou falar de Repo Man.
Não conheço.
Como é que saiu o nome disso no Brasil, gente? Bom, enfim. É tipo... É tipo assim, você pede um transplante de órgãos, aí você fica devendo, tá ligado? Ou você tem que pagar... Eu não lembro, acho que você tem que pagar por mês, sei lá. Ou por ano. Pra você continuar tendo direito ao órgão que você ganhou transplantado, sabe qual é?
Aluguel de órgão?
E aí tem esses... É tipo assim... Ah, você... com um problema no fígado, precisa de um transplante de fígado, em vez de você pagar um transplante na hora, que é um absurdo. Lembrando que você tá pensando nos Estados Unidos, né? Lá não tem SUS.
Eu sei, isso.
Lá tudo na saúde é pago. Então é só inverter a ordem. Nossa, você não paga antes, você paga você depois.
Tem que pagar com o teu rim pra eles te darem um baço.
É. Aí você vai pagando depois. E aí tem esses caras, né? Que eles são os Rappleman, que eles são os coletores. Fulano tá atrasado. Os caras vão lá e pegam o órgão da pessoa.
Interessante.
E aí o protagonista, que é o Jude Law, ele acaba ficando... Acho que ele sofre um acidente. E aí ele precisa de um órgão. Ele fica fudido.
Mas daí, como é que
aí ele fica devendo, ele tem que trabalhar dobrado. Tá? Chega uma hora que, obviamente, ele não consegue pagar. E aí dá uma bosta.
Daí tiraram o rim dele, assim, então abriu o bucho dele e tiraram.
Aí tem uma reviravolta no final, né, mas aí eu não vou contar a reviravolta do filme. Mas é maneiro, é com o Jude Law e o Forrest Whitaker. Filmaço.
Você me lembrou agora uma historinha de Tonier, do último mangá que eu comprei, que ele é de horror. Não é terror, é horror.
Que é o nome?
Tomie.
Ah, eu acho que eu vi ele esses dias, hein? Ah, o Junji é tão doido, né?
Eu só li uma obra dele, eu achei muito boa.
Eu li o Uzumaki, mas o...
Esse Tomie não. Que é uma... Tipo, tem essa garota Tomie, que ela sempre volta à vida quando matam ela, só que as pessoas matam ela porque ela tem meio que o poder de seduzir os homens e controlar eles, assim. Só que ela vai tão ao ponto que tipo, as pessoas gostam tanto dela que se ela fala, tipo, ah, você é um chato, daí eles levam isso tão a sério que acabam esfaqueando ela, matando ela. Daí.
Caralho.
Teve uma parte que.
É, no Japão, que... as pessoas no Japão elas têm um problema pra lidar com as mulheres, né?
Eu tenho um mangá sobre isso também. É o Virgem Depois dos 30.
Ah, eu tenho que ler esse, cara.
É bem bom.
Ouvi falar muito bem dele.
Mas assim, uma das histórias, um cara mata a Tomie e ele confessa que foi ele, não sabe por que ele fez isso. Mas eles levam o corpo da Tomie pro hospital e eles acabam... Tipo, tinha uma menina, antes que foi contar, que tava precisando de transplante de rim. Eles transplantam o rim da Tomie nela. E daí, depois de um tempo, começa a nascer uma mini Tomie no rim dela. Eles têm que tirar... Aí vai... É muito foda a cena. Tipo, sai da barriga como se fosse um alien, assim, a cabeça também.
Pode crer. É, cara, o Junji Ito é muito foda, mano. Esse rapaz tem os seus probleminhas. Mas é por isso que ele manda bem.